Amados, quero compartilhar hoje uma palavra, na verdade, uma experiência que nós tivemos. Tivemos várias experiências nessa viagem de Israel, mas uma delas foi assim, muito especial, foi uma experiência lá no Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, né? Na verdade, o Mar da Galileia não é um mar, é um grande lago. E nós estávamos lá num barquinho, vendo assim aquelas aldeias e montanhas ao redor, lembrando de muitas experiências, muito do ministério de Jesus foi vivido, experimentado, seus milagres, às margens do Mar da Galileia. E nós estávamos lá com os irmãos num barco, olhando aquela paisagem, e compartilhamos então uma palavra e Deus nos tocou profundamente. Ficamos muito felizes e tocados pelo Senhor. E eu quero compartilhar a mesma coisa hoje à noite. Cremos que o mesmo Deus que toca a gente lá, toca a gente aqui. Amém? Ele está em todos os lugares. Então, quero te encorajar a receber essa palavra como uma transferência profética para a sua vida, para a sua jornada, né? Não é uma palavra tanto expositiva, mas mais profética. Então, eu quero proclamar isso, profetizar sobre a tua vida, sobre a igreja, algumas verdades que o Senhor tem colocado no nosso coração, algumas verdades que nós experimentamos lá. Então eu vou falar sobre Jesus no barco, né? E como é bom quando Jesus está no barco. Pergunta para alguém aí do seu lado, Jesus está no barco aí? Está tudo certo? Né? Quando éramos crianças, alguns anos atrás, uns 5, nós cantávamos um corinho, a gente chamava de corinho na época, um Cristo no barco tudo vai muito bem. Quantos conhecem? Amém? 6 pessoas são dessa época. Ok. E alguns ainda falam assim, meu avô me ensinou e tal, beleza, eu já sempre ouço esse tipo de coisa, mas Deus é bom, né? Então a gente cantava isso, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Muito do ministério de Jesus foi vivido à margem do Mar da Galileia. E ele então pegava um barquinho e ia para o outro lado. E estava sempre visitando as aldeias, as cidades ao redor ali do Mar da Galileia. E quando a gente olha lá em loco, né? Quando a gente olha aquele cenário, nós percebemos que, de fato, fazer a travessia de barco é muito melhor do que fazer a travessia por terra. Porque a travessia por terra tem muito mais obstáculos do que barco. Então, eu quero falar sobre isso, sobre Jesus no barco. Amém? Ou Jesus e o barco. Vou usar 2 textos de Mateus que fala de momentos, 2 momentos diferentes de Jesus dentro do barco. O primeiro deles está em Mateus, no capítulo 8, verso 23 em diante, vamos ler até o 27. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar esse texto, ou apenas ouvir, já ir guardando no seu coração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Outro texto está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos ler até o 33. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, está dito assim. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Vamos orar, queridos, sentados mesmo como estão. Feche os teus olhos, vamos pedir graça de Deus para essa palavra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos reunimos em tua presença nesta noite, mais uma vez, agradecidos pelo privilégio de sermos filhos e podermos, como família, família de Deus, nos reunir em torno de um só que é o centro da nossa vida, o Senhor Jesus. Nós queremos dizer, Senhor Jesus, que tu tens a primazia neste lugar, e nós nos rendemos ante a tua presença, ante a tua palavra e ao teu Espírito Santo. Senhor Jesus, fala aos nossos corações, assim como no passado o Senhor trouxe tantas experiências aos seus discípulos. Sabemos que o Senhor está vivo, reinando com todo poder e autoridade, e traga, Senhor, também nesta noite verdade, experiência, luz. Toca-nos com o teu poder, toca, Senhor, a nossa vida. Rendemos todo o nosso ser diante de ti. Oramos para que, enquanto a tua palavra é ministrada, também os teus anjos, conforme o Senhor os estabeleceu como servos para os herdeiros da salvação, eles possam ministrar, tocando, trazendo graça, vida, transformação a cada um aqui. Senhor, sela este ambiente, que este ambiente seja fechado e somente o teu Espírito encha este ambiente, a tua palavra, a tua vida encha este ambiente, e que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. Oramos assim, agradecidos, crendo em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, eu tenho uma convicção que tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez, ele fez de uma forma intencional e deliberada para nos ensinar, para nos revelar a verdade do reino de Deus. Então, nessas duas experiências, onde Jesus está no barco e de alguma forma ele traz uma experiência e uma verdade para a vida dos discípulos, certamente ele fez isso de uma maneira deliberada para nos ensinar como funciona o reino de Deus, para nos despertar, para nos acordar, a fim de que entendamos que a nossa vida não é só natural, nós fomos chamados para viver de uma maneira sobrenatural, crendo mais no que a palavra de Deus diz, crendo mais nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, nas coisas eternas do que nas coisas terrenas. Então, eu quero compartilhar algumas verdades sobre o primeiro texto que nós lemos, onde Jesus entra no barco com os seus discípulos e ele começa a descansar no barco. Na verdade, Jesus está descansando em cima da sua própria palavra, porque ele entra no barco e ele diz: passemos para o outro lado. Num dos textos do Novo Testamento, ele dá esta característica. Jesus diz: vamos para o outro lado, e entra no barco. E entra no barco. E algo, quando eu estava meditando, né, principalmente lá onde estivemos num barquinho, olhando aquele mar, olhando aquele lugar, é que Jesus, ele fazia isso para encurtar distâncias. E Deus colocou algo no meu coração, dizendo: este ano eu vou encurtar distâncias. E eu fiquei pensando: Senhor, como assim? Ele disse: olha, eu vou fazer um caminho reto. E eu fiquei pensando sobre isso. Deus é um Deus que encurta a distância, amém? Você pode receber essa palavra sobre a tua vida? Deus vai encurtar distâncias, amém? Fala para alguém aí perto de você: Deus vai encurtar distâncias nesse ano. Ah, mas o que é isso? Ora, eu estava olhando e era tão difícil ir por terra, mas quando a gente olhava para aquele lago, era tão fácil ir pelas águas. As águas, e no barco onde nós estávamos, navegamos de um lado para outro em 40 minutos, tempo muito curto, e por terra gastaríamos certamente horas para chegar de um lado ao outro. Então Deus colocou isso no meu coração. Nota, né? Agarra isso. Este ano eu vou encurtar distâncias. Ou seja, caminhos que para você demorariam muito mais. Você olha no natural e fala: puxa, mas chegar até aquele ponto parece ser tão difícil. Deus está dizendo: eu tenho o poder de encurtar distâncias. E quando as coisas por terra, quando as coisas terrenas são difíceis, Deus pode fazer um caminho pelas águas do Espírito, e nós vamos deslizar e chegar do outro lado, caminho reto, amém? A Bíblia diz em Isaías que Deus é um Deus que faz um caminho reto, um caminho plano. Então, eu quero começar dizendo isso sobre este texto, que o Senhor vai encurtar distâncias na sua vida. Este é um ano que Deus vai encurtar distâncias. Eu não sei exatamente como o Espírito Santo vai te ajudar a aplicar isso na sua vida pessoal, na sua realidade, mas eu te encorajo a crer, eu te encorajo a receber, eu te encorajo a agarrar esta palavra. Certa vez eu ouvi um irmão ministrando e ele dizia que algumas palavras que são liberadas, principalmente palavras específicas, porque toda a palavra de Deus é inspirada e proveitosa para nos instruir, nos ensinar, nos corrigir em justiça. Mas existem algumas palavras específicas, e quando palavras específicas são lançadas, nós temos que capturar estas palavras, nós temos que agarrar estas palavras. Então eu quero encorajar você a agarrar essa palavra. Deus vai encurtar distâncias. Amém? Ele vai fazer um caminho novo para você, pelo Espírito, por causa do amor, da graça dele. Deus vai encurtar distâncias. Você vai chegar de um ponto a outro de uma forma sobrenatural, muito mais rápido do que você imagina, porque ele é Deus e ele pode fazer qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Ele encurtava distância. Outra coisa que o Senhor colocou de uma forma muito clara em meu coração é que Jesus estava descansando no barco. Descansando. Como eu já disse, ele creu na palavra e deixou-se levar. Enquanto os discípulos estavam lutando com as circunstâncias, Jesus simplesmente descansava. Jesus descansava. Jesus decidiu deliberadamente fazer o contrário. O Senhor gosta de contrariar, amém? Fala para o seu vizinho: Jesus gosta de contrariar as dificuldades. Jesus gosta de contrariar as circunstâncias. Ele simplesmente decide descansar. Na verdade, parece que Jesus estava sempre numa dimensão diferente, né, que os discípulos. Quando Jesus estava em espírito, lutando e guerreando, os discípulos estavam dormindo. Lembra lá do Getsêmani? Jesus estava no momento mais difícil da sua vida, do seu ministério, guerreando em espírito, suando, as suas lágrimas se tornarem gotas de sangue. Ele tinha pedido para os discípulos orarem junto com ele, os discípulos estavam dormindo. Mas nesse momento, Jesus está descansando e os discípulos estão lutando com as circunstâncias. Mas algo que o Senhor colocou em meu coração, eu quero liberar sobre a tua vida. Agarra isso. É que esse é um tempo de descanso independente das dificuldades. Guarda isso. Sabe, nós temos, todos nós, uma grande luta com a ansiedade. Pergunta para alguém perto de você, você tem alguma luta com a ansiedade? Alguém pode dizer, não sou ansioso. Aleluia. Mas a gente fica ansioso por tanta coisa, até pelas coisas de Deus, até pelas coisas espirituais, a gente fica ansioso. Mas há um descanso de Deus para nós. E algo que eu senti muito claro o Senhor falando é, o shalom de Deus vai envolver a nossa vida. O shalom de Deus, a paz de Deus, o descanso de Deus. E quando Deus libera esse descanso sobre a nossa vida, quando Deus libera a sua paz sobre a nossa vida, que vai além do entendimento, quando Deus libera este shalom para a nossa vida, é uma realidade tão, tão ampla, porque shalom não é simplesmente ter paz, é muito abrangente. Fala de uma ação de Deus organizando ou reorganizando todas as coisas. Deixa eu tentar explicar isso. É como você estivesse num momento vivendo um monte de lutas, problemas, dificuldades do lado de fora, mas, por outro lado, do lado de dentro, você sabe que tudo está encaixado. Tudo está sob controle do Senhor. Tudo está correndo bem. Mesmo que do lado de fora pareça tudo difícil, do lado de dentro está tudo em paz. Você está em paz. Aquilo não te atinge, não atinge o seu coração, não atinge o seu espírito. Assim como Jesus descansou, você também vai descansar. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Uma palavra de descanso. Veja, essa palavra de descanso não fala de ausência de problemas. Não fala de ausência de ventos, não fala de ausência de chuva, não fala de ausência de circunstância contrária. Pode vir. No mundo tereis aflições. Nós passamos, sem dúvida, por tribulações, mas há uma paz, há um descanso que Deus preparou para nós. Eu gosto muito do texto de Hebreus capítulo 4, que diz assim, resta ainda um descanso para o povo de Deus. E o nosso descanso, de fato, é essa convicção de que o Senhor tem o controle da nossa vida. E tendo o controle da nossa vida, Ele também tem o controle de todas as circunstâncias. Pensa sobre isso. O Senhor não controla apenas a sua vida, Ele controla tudo. Amém? Ele controla tudo. Ele é o Senhor. Eu de fato ficaria mais preocupado se a Bíblia dissesse assim, olha, Jesus é o seu Senhor, o Senhor da sua vida, mas sobre as circunstâncias, sobre outras coisas, Ele não tem poder e autoridade, então elas estão acontecendo aí aleatoriamente, porque Ele não tem poder. Tem poder sobre a tua vida, mas Ele não tem poder sobre as circunstâncias. Não, não é assim. Ele, Jesus, tem poder sobre tudo e todos. Ele morreu e ressuscitou, e ao ressuscitar Ele foi exaltado em poder e em glória. E não há nada que não esteja sujeito a Jesus. Você pode crer nisso? Não há absolutamente nada que não esteja sujeito a Jesus. É claro que ainda, como diz a própria Bíblia, nós não vemos todas as coisas sujeitas a Jesus. Até porque o homem tem ainda o exercício do seu livre-arbítrio. As pessoas fazem escolhas. E ainda o inimigo tem influenciado e tem tomado conta deste mundo. Mas tudo já está sob o controle de Jesus e tudo já está com o tempo definido. Até o inimigo, até esta liberdade que o inimigo tem para agir no mundo. Então, quando nós colocamos a nossa vida debaixo do senhorio de Jesus, ele não tem poder apenas sobre nós, mas ele tem poder sobre as circunstâncias. Diz a Bíblia que a autoridade de Jesus é sobre todo o poder, sobre todo o principado, sobre tudo que é visível ou invisível. Não há nome que se possa referir no céu ou na terra ou no universo, ou não há nenhum tipo de poder que não esteja abaixo do poder de Jesus. Quando ele ressuscitou, diz a Bíblia, ele recebeu uma posição muito acima de todo poder, muito acima de todo principado, de toda potestade. E por que isso é importante? O que isso tem a ver com a paz em nossa vida? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, ele toma conta da nossa vida e ele tem poder de convergir toda circunstância, luta, dificuldade, contrariedade, de uma maneira que seja benéfica para nós. Amém? Fala para o seu vizinho, mesmo que a circunstância seja difícil ou contrária. Porque Jesus tem autoridade sobre ela, e porque a sua vida está sob a autoridade de Jesus, ele tem poder de transformar algo que parece negativo em algo que vai ser para nosso benefício. Diga, por isso está escrito que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Por isso Deus vem e ministra paz à nossa vida, amém? Ele vem e diz, eu estou no controle, e se você deixar tua vida, teu coração no controle, esse ano vai ser um ano de descanso, um ano de paz, um ano de tranquilidade. Como eu falei, não é ausência de problemas, não é ausência de luta, de dificuldade, de tribulação, de aflição, de contrariedade, mas é um descanso que vem do céu, um descanso que não depende das circunstâncias. Porque nós sabemos e sabemos e sabemos que ele tem poder de convergir todas as coisas para um fim proveitoso, para um fim proveitoso. Ainda que no momento em que nós enfrentemos a dificuldade, a gente não saiba, nós não consigamos discernir ou entender qual é o fim proveitoso, mas eu digo para você, o Senhor é todo poderoso sobre a nossa vida, e se nós de fato confiamos completamente nele, todas as coisas vão concorrer para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados para o seu divino propósito. E quando enfrentarmos dificuldades, simplesmente seremos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Isso vai gerar, vai forjar em nós coisas absolutamente profundas e positivas. Amém? Assim como Jesus estava descansando naquele barco, porque ele estava firmado na palavra, firmado na convicção de que ele chegaria ao outro lado, ele simplesmente nem se preocupou com o vento, com a tempestade. Descansou. Jesus fez isso deliberadamente para contrariar mesmo. Já pensou viver um estilo de vida assim? Um estilo de vida onde os momentos de maior dificuldade são os teus momentos de maior descanso? Quantos podem crer nisso? Se você pode crer, vai ser assim na sua vida. Os momentos de maior dificuldade serão os momentos de maior descanso, de maior experiência com Deus, de maior convicção de fé. Os discípulos estavam olhando no natural e eles pensaram o seguinte, vamos perecer. E eles foram acordar Jesus. Eles foram tirar Jesus do descanso dele. E eles disseram, em outras palavras, Jesus, você não está percebendo? Nós estamos afundando. Nós estamos perecendo. Você não percebeu? Você não se tocou? Quase assim. E Jesus disse para eles, por que vocês são tão tímidos ainda? Vocês não creem? E Jesus simplesmente repreendeu o vento. E a tempestade parou. Ele repreendeu o vento. Então, os momentos de maior dificuldade vão ser os teus momentos de maior descanso. De descanso. Os ventos vêm, Mateus capítulo 7 fala sobre isso. Que os ventos e as águas vão bater na vida, na casa de todo mundo. Mas nós vamos simplesmente prevalecer. Jesus estava fundamentado nisso. Ele sabia que ia chegar do outro lado. Fala para o seu vizinho, você vai chegar do outro lado. Fala assim, você vai chegar do outro lado nessa vida e na vindoura. Mas como assim? Do que nós estamos falando? Nesta vida você vai chegar do outro lado, ou seja, no propósito que Deus preparou para você. Se você confiar no Senhor, você vai chegar no propósito. Amém? Você vai chegar no propósito. Mas aí a gente pensa, como eu vou chegar? Não precisa nem saber como, é só confiar que Ele te leva para o outro lado. Amém? Há uma conspiração, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. O Senhor Jesus está mobilizando céus, terra, anjos, coisas visíveis e invisíveis, pessoas, cristãos, não cristãos, situações, circunstâncias, portas. Ele está fazendo tudo para fazer com que você chegue onde Ele planejou que você deve chegar. Você crê nisso? Amém? Confia de todo o teu coração, você vai chegar do outro lado nesta vida. Mas você vai chegar do outro lado na vida vindoura também, no futuro. Fala para o seu irmão assim, nem a morte te segura. Fala, se você morrer, você vive. Amém? A morte fala, venci, venceu não. A morte já está vencida. Porque Ele, Jesus, morreu e ressuscitou. Se Ele morreu e ressuscitou, nós também com Ele morremos e ressuscitamos. Fala para o seu vizinho, se você já morreu com Cristo, então com Cristo também você ressuscitará. E quando é que a gente morre com Cristo? Quando nós o recebemos e quando somos batizados, não é? Figura do batismo, morrer. Nós morremos para a vida de pecado, já ressuscitamos com o Senhor. E se a morte bater na nossa porta achando que tem alguma vitória, morte para nós é símbolo de vitória. A morte não pode reter Jesus e não pode reter nenhum daqueles que nele confiam. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você vai chegar do outro lado. Em todos os aspectos, nesta vida e na vindoura, você vai chegar do outro lado. Descanse. Amém? Descanse. Descanse no Senhor Jesus. Descanse nele. Descanse na convicção da palavra de Deus. Não fique tentando entender tudo. Nós temos a tendência, e por isso a ansiedade, de querer saber como vai ser, de controlar e de pensar no dia de amanhã e tentar planejar. Deus é tão bom que Ele até deixa a gente planejar um pouco. Planejar é bom, amém? Planejar é preciso. Mas submeta tudo ao Senhor. Senhor, temos esses planos, mas tudo está nas Tuas mãos. E se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor não quiser, a gente não faz. Amém? Fala para o seu vizinho, se o Senhor quiser, nós faremos. E se Ele não quiser, a gente faz outra coisa. Pergunta para o seu irmão aí, como é que vai ser o dia de amanhã? Eu espero que ele tenha respondido mais ou menos assim, se é que ele respondeu, né? Sei lá. Porque é fato, nós não sabemos. Nós sabemos de uma coisa. E nisso nós podemos ter absoluta convicção. Promessa do Senhor, ele disse, estarei convosco todos os dias, estarei convosco todos os dias, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor diz assim, eu estou com você hoje e amanhã estarei também, descansa no Senhor, descansa no Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Amém? Glória a Deus. Ele descansou no barco, você vai descansar também. Esse é um ano de descanso. Agarra isso, guarda isso na sua vida, no seu coração. Shalom de Deus vai envolver a sua vida como nunca antes. como nunca antes. A paz, o descanso de Deus vai te abraçar e te envolver. E você vai dizer assim: eu nem entendo, mas é muito bom viver dessa forma. É muito bom viver nessa dimensão de confiança, nessa dimensão de rendição ao Senhor, nessa dimensão de descanso em Deus. Descanso em Deus. Mas Jesus fez uma coisa lá naquele barco: ele repreendeu o vento, ele repreendeu a tempestade, as águas pararam. E eu fiquei pensando, por que que Jesus repreendeu o vento? E fiquei pensando, obviamente, será que nós temos poder e autoridade para repreender todo tipo de situação, de circunstância, de vento, de tempestade? Porque, obviamente, vento e tempestades apontam para situações contrárias. E é o que o Senhor ministrou no meu coração foi o seguinte: Jesus havia dito, passemos para o outro lado. Todo vento, toda tempestade, toda chuva que contrariar a palavra de Jesus pode ser repreendido. Amém? Tudo que não estiver conforme o que Deus estabeleceu, conforme o padrão dele, conforme a verdade dele, você e eu, nós temos poder e autoridade para repreender, porque ventos, tempestade, qualquer situação, tem que se render à palavra de Jesus. Veja que eu não estou dizendo que nós temos poder para mudar qualquer circunstância. Tem circunstância que vamos passar, que vamos viver, que vamos enfrentar, das quais Deus não nos livra, mas estas que Ele não nos livra, Ele também tem poder e autoridade sobre ela e usa estas circunstâncias para nos aperfeiçoar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é tudo que está contrário, tudo que se levanta contra o conhecimento de Jesus, contra a palavra de Jesus, contra a direção de Jesus, pode ser repreendido. E eu quero declarar na sua vida: não vai faltar autoridade, não vai faltar intrepidez, não vai faltar discernimento, não vai faltar ousadia para se levantar e abrir a boca numa situação que contraria a vontade do Senhor. Veja que nas duas situações do barco, ele disse para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? No outro texto ele diz: por que vocês têm tão pouca fé? Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês deveriam ter repreendido o vento. Por que vocês não fizeram? Vocês poderiam fazer, deveriam fazer. E Jesus fez para dar exemplo, mas eles deveriam fazer, já poderiam ter feito. Em outras palavras, eu fico imaginando Jesus, né, se levantando nas duas situações. Ele repreendeu a tempestade, repreendeu o vento, e só isso fez com que os discípulos já ficassem chocados, porque eles disseram: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Então eles ficaram chocados com a autoridade de Jesus. Mas ficaram duplamente chocados quando Jesus, em outras palavras, virou para eles e disse assim: por que que vocês não fizeram isso? Uau! Fala para o seu irmão: Jesus pode repreender o vento, mas ele espera que você faça. Amém? Profetiza para o seu vizinho e diga: não vai faltar autoridade de Deus na sua vida. Não vai faltar uma palavra de autoridade. Não vai faltar discernimento. Não vai faltar governo. Não faltarão decretos na sua boca contra tudo que contraria a vontade de Jesus. Tudo que contraria a palavra de Deus. Diga: você pode repreender em nome de Jesus. E a circunstância vai se dobrar em nome de Jesus. E o vento vai cessar em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E aí nós vamos para o outro texto, onde Jesus, depois do milagre, primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele obriga os discípulos a entrarem no barco. Veja, no primeiro texto ele foi junto com os discípulos. No segundo texto ele obrigou os discípulos e diz: vão vocês. E certamente os discípulos ficaram pensando: mas como, Jesus, nós vamos sem você? Com que barco você vai? Eles pensavam. E Jesus disse: não, não, vão, que eu vou aqui despedir da multidão, e depois eu vou. E Jesus subiu ao monte, nós subimos ali nos montes onde Jesus orava, e realmente é bem próximo. Jesus mandou os discípulos para o barco. Ele subiu ao monte para orar e ficou de longe, lá do alto, olhando lá no mar o barquinho. Passaram-se horas. E a Bíblia diz, já lá pela quarta vigília da noite, acho que mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu imagino assim, aquele luar, né, a claridade da lua, e o barquinho lá, e o vento soprando, e eles remando, tentando chegar do outro lado. Não tinha motor naquela época, então era no braço, no remo, era muito mais difícil. Eles remando, sem sair muito do lugar. E Jesus está olhando aquela situação. E Jesus decidiu que fosse assim. Jesus já sabia, pelo Espírito Santo, que eles viveriam um momento diferente, que ele deveria ensinar algo diferente para os discípulos. Por isso ele disse, vão vocês, depois eu vou. Jesus já tinha a intenção de ensinar para os discípulos algo poderoso e sobrenatural da parte de Deus. Os discípulos novamente enfrentando a dificuldade com a circunstância, dificuldade com o vento, remando sem sair do lugar. Quantos já se sentiram assim? Você rema e fala, não estou saindo do lugar. Parece que o tempo está passando, parece que o ano passou, não saí do lugar. Parece que neste momento, talvez muitos estejam vivendo esse tipo de sensação. Né? Você não vê muita possibilidade de avançar, de ir ao teu destino. Lembra o seu vizinho e diga, você tem um destino em Deus. E você vai chegar no teu destino. Mas naquele momento os discípulos estão pensando, acho que não vai dar, nós estamos remando, o vento contrário, passaram-se horas, entramos pela noite e não estamos saindo do lugar e parece que o vento está aumentando, a situação está ficando difícil e aí vem ansiedade e vem pensamentos e muitas vezes vem incredulidade, começa a querer bater a nossa porta. Mas eu queria chamar a atenção que em momentos assim, momentos quando a gente parece que não está saindo do lugar, o Senhor Jesus pode transformar tudo isso em uma poderosa experiência com a glória de Deus. Algo profundo com o poder de Deus. Com a autoridade de Jesus. Ele pode transformar isso numa experiência sobrenatural. Sobrenatural. E isso Jesus queria fazer deliberadamente. Senão ele teria ido junto com os discípulos. Não tinha nenhum outro barco para Jesus atravessar. Ele já sabia o que ia fazer. Ele queria fazer isto. Ele queria demonstrar para os discípulos o seu poder, a sua autoridade, a sua glória. Ele queria demonstrar que eles também poderiam operar na mesma dimensão. Então, muitas vezes, Jesus também, até hoje ele faz assim, ele fala para você, vai. E você vai, na vida. Você começa a andar, entra no seu barquinho e vamos remando em direção ao propósito. Foi Jesus que mandou. Né? Aqui, nesse outro texto, Jesus até forçou, obrigou. Algumas traduções estão assim, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e disse, vai, você vai chegar do outro lado. Talvez você esteja, como os discípulos, operando debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Você está pensando, olha, mas o Senhor me deu essa direção, tem convicção. Ele disse para mim entrar nesse barquinho e ir nesta direção, na direção do meu destino, na direção do propósito que Ele tem para a minha vida, eu estou indo. Mas parece que está tão difícil agora. E aí vem o inimigo e fala, será que foi o Senhor mesmo que te deu essa direção? O inimigo vem falando assim, olha, se fosse o Senhor, seria mais fácil. Se o Senhor tivesse dado essa direção para você, certamente as circunstâncias não seriam tão difíceis assim. né? Ele estaria fazendo algo e o seu barco, você nem precisaria remar, o vento sopraria a favor e daria tudo certo e tal. Por que você está remando? Será que você não está fazendo tudo na sua própria força? O que eu quero dizer, querida, é que às vezes o Senhor permite que situações assim aconteçam em nossa vida para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua glória, para demonstrar a sua autoridade. Jesus está olhando a cena do barquinho e dos discípulos enfrentando a dificuldade, enfrentando a contrariedade, enfrentando os ventos, e Jesus está orando. Jesus sempre orava ao Pai e intercedia. Eu fico imaginando com a minha imaginação espiritual, Jesus no monte, os discípulos lá remando com o barquinho, Jesus orando ao Pai pelos discípulos. Talvez a oração de Jesus, isso não está na Bíblia, mas talvez a oração de Jesus aquela noite foi mais ou menos assim: Pai, eles são os discípulos e eu sei que eu tenho que ensiná-los sobre as coisas do reino de Deus. Eu sei que eu tenho que fortalecê-los na fé. Eu sei que eu tenho que demonstrar o teu poder, a tua glória a eles. E nesse momento eles estão lutando contra as circunstâncias. Mas dá para eles uma experiência com o sobrenatural. Sabe o que eu quero dizer, querido? É que eu tenho uma impressão que nesse momento o Senhor Jesus, que é o nosso intercessor, está intercedendo por sua vida. Amém? Sabe o que diz a Bíblia em Hebreus? Que Ele vive eternamente para interceder por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. Ele é aquele que entrou no Santo dos Santos, no tabernáculo celestial, a presença do Pai, com o seu próprio sangue. Ele é aquele que estabeleceu um caminho vivo e novo a Deus. E Ele é aquele que se identificou conosco, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. E agora Ele pode interceder por nós. Ele pode falar junto ao Pai, dizer: eu sei o que eles estão passando, eu sei o que eles estão enfrentando, eu sei o que é ter o ventre contrário, eu sei o que é passar por aflição, eu sei o que é passar por tribulação, eu sei o que é passar por pressões, eu sei o que é passar por tentações. Ele pode estar diante do Pai dizendo: eu sei o que é isso, e eu intercedo por eles, para que eles vençam como eu venci. Amém? Fala para o seu vizinho: nesse momento o Senhor Jesus está intercedendo por você. E eu fico imaginando Jesus intercedendo pelos discípulos. Ele estava vendo, diz o texto, ele estava vendo o barquinho lá no meio do lago, do mar. É muito grande, 16 quilômetros de área, mais ou menos 13 de largura por 19 de extensão. É um lago que é um mar, chamado Mar da Galileia, Lago de Genezaré, ou Tiberíades. Um lugar muito grande, com ondas, com vento, e Jesus está olhando aquele barquinho. E de repente Jesus desce do monte para dar aos discípulos a possibilidade de uma experiência maior e mais profunda com o poder de Deus. Jesus queria mostrar para os discípulos que nem tudo vai acontecer de uma forma natural, mas que os discípulos poderiam e deveriam crer no sobrenatural. Amém? Fala para o seu irmão aí: creia no sobrenatural. Amém? Diz a Bíblia que nós andamos por fé e não por vista. Se nós andarmos somente por aquilo que vemos, ou ouvimos, ou percebemos, ou concluímos, estamos perdidos. O mundo vai nos atropelar, vai passar por cima de nós como um rolo compressor. Mas acima de tudo que vemos, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Jesus que está vivo e que está conosco todos os dias. Então Jesus desce do monte e simplesmente começa a andar pelas águas. Aleluia! Ele novamente e deliberadamente decide contrariar o que é natural. Contrariar aquilo que as pessoas não podiam imaginar que pudesse ser contrariado. Quem é que poderia pensar que alguém andaria sobre as águas? E Jesus simplesmente de madrugada vem andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus, ficaram assustados, atemorizados, gritaram, pensaram que era um fantasma. Você pode imaginar o grito dos discípulos no meio do barquinho? Pergunto para alguém que está aí perdido, você pode imaginar como eles gritaram? Estavam lá remando, 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 de repente olham alguém andando. Ah! Fala para alguém aí perto de você, eu espero, eu profetizo sobre a tua vida, que este ano você vai gritar várias vezes. Amém? Seja assim, seja assim. Você está lá lutando, 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 de repente olha, ah! E Jesus, calma, sou eu. que é isso? O que é que está acontecendo? Jesus, calma, sou eu. Vim aqui contrariar o vento que está te impedindo de chegar do outro lado. Que você grite muitas vezes, por causa da presença sobrenatural, da glória sobrenatural, que você fique confundido, que você fique perplexo com a glória de Deus, com a presença do Senhor Jesus chegando na sua vida. Na sua vida, na sua tempestade, no seu barco, na sua aflição, na sua tribulação, na sua dificuldade, que você veja e experimente o que eles experimentaram, que nós experimentemos, amém? Estou doido para gritar várias vezes. E ele simplesmente disse para os discípulos, calma, tenham bom ânimo. Ele animou, diz a Bíblia, ele animou os discípulos. Porque eles já estavam desanimados. Alguns, novamente, já estavam achando, vamos perecer. Eu imagino que tinha assim discípulo pensando, Jesus tem sabedoria. Ele é alertado pelo Espírito Santo que o barco ia afundar, não veio no barco. Né? Pensando de forma carnal, acho que alguns já estavam pensando, ah, por isso que ele não veio. Né? Na hora do vamos ver, na situação difícil, porque ele obrigou a gente, falou, vão vocês. E nós viemos. E ele ficou na praia. Ele não está enfrentando nada disso. Nós estamos aqui sozinhos, largados, no meio da tempestade, nessa madrugada. Nunca ele nos abandona. Amém? Fala para o seu irmão, ele nunca te abandona. Nem deixa o diabo passar isso pela sua cabeça. Amém? Ele nunca nos abandona. Ele é absolutamente fiel. Ele diz, estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Todos os dias. E Jesus então vem andando sobre as águas. Ele disse para os discípulos, não temam, sou eu. Aí eles, né, acho que pararam de gritar. E o coração continuou batendo, né? Tipo, será que é Jesus mesmo? É Jesus? Não é Jesus? Alguns talvez firmando os olhos, né? Fosse como eu assim de óculos, já colocava o óculos, deixa eu ver se é Jesus mesmo e tal. Jesus? Jesus? Será que é ele? Está vindo? Talvez alguém, alguns parece ele, e outro talvez mais incrédulo, né? Quem sabe Tomé falou, não, não é não, não é ele não, calma, deixa eu chegar mais perto e tal. Sabe, existem momentos que a gente sente no coração a presença de Jesus e a voz de Jesus, mas a gente precisa de confirmação. Existem momentos que a gente recebe a palavra de encorajamento de Jesus. Não temas. Não temas. Muitas vezes eu já recebi palavras assim, no meio de lutas, de aflições, de pressões. Vinha lá alguém ministrar e fala, não temas, Deus está com você. Eu falo, amém. É, tá certo. Eu creio. Mas como é que eu vou enfrentar isso? Tá certo, não vou temer, mas qual é o próximo passo? O que é que eu faço? Como desenrola isso? Como é que resolve? Preciso de uma confirmação, preciso de uma ação, preciso de uma intervenção do Senhor, tudo bem. Não temas, eu já entendi. Às vezes a gente precisa de um pouco mais. E o Senhor sabe disso. Fala para o seu irmão, se você precisar de um pouco mais, ele sabe disso. Porque alguns, com uma fé mais sólida, mais profunda, o Senhor vem e fala, não temas, eu estou cuidando dessa situação. A pessoa fala, amém, Deus está cuidando, tranquilo, creio, vamos em frente. Outros, como eu fico pensando, tá bom, Senhor, ok, não temas, já entendi, mas o Senhor pode fazer um pouquinho mais? Intervir, confirmar, né? Lembra de Gideão? Gideão, sabendo que era Deus, ou tentando confirmar se era Deus que estava falando com ele, falou, Deus, não leva mal. Eu preciso de um teste. Ele já tinha feito vários testes anteriores, e Deus provou que era o Senhor mesmo que estava falando com ele. Mas antes de lutar contra os midianitas, ele ficou provando ali, olha, se eu colocar uma coisa seca e aparecer molhado pela manhã, eu sei que é o Senhor. E ele colocou seco, apareceu molhado. Ele, uau, Deus está falando comigo. Senhor, não leva mal, mas eu quero colocar molhado agora para aparecer seco, pode ser. Sabe o que Deus falou para ele? Pode ser. E ele fez o contrário e deu certo também. Fala para o seu vizinho de novo, às vezes a gente precisa de um pouco mais. E Pedro, com ousadia, com coragem, precisando de um pouco mais de confirmação, ele resolveu ousadamente desafiar o Senhor. Pedro desafiou Jesus. Você teria coragem de desafiar Jesus? Os outros discípulos só estavam com o coração acelerado, taquicardia. Né? Talvez alguns estavam dizendo, ai, que seja o Senhor, que seja o Senhor, que seja o Senhor, que seja o Senhor. Estou com os olhos fechados, quero nem ver. Pedro ousadamente decide desafiar Jesus. Ele faz uma pergunta desafiadora. Pedro diz, Senhor... Se é o Senhor, se o Senhor está nesta situação, se é o Senhor nesta circunstância, se é o Senhor agindo de uma forma sobrenatural, então manda que eu vá ter contigo. Me chama para andar sobre as águas também. E talvez Pedro estava lembrando de outras circunstâncias, né, em que Jesus veio e agiu e depois falou para ele, por que vocês não fizeram? Pedro falou, agora é a minha oportunidade. Ele falou, se o Senhor está andando sobre as águas, se é o Senhor que está falando, se é o Senhor que está nessa circunstância aqui, se o Senhor está nesse quadro, se o Senhor está nesse ambiente, se o Senhor está nessa situação, se essa é a tua voz mesmo, se o Senhor aqui está agindo assim, de uma forma sobrenatural, de uma maneira que nós ficamos assustados, então eu não quero ver apenas o Senhor agir, eu quero agir. Eu quero agir no sobrenatural. Então se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo andando sobre as águas. Uau! Desafiador. Pedro foi absolutamente desafiador. Nenhum dos discípulos teve coragem de chegar a esse ponto. Mas Pedro foi ousado, Pedro foi intrépido. Ele disse: se é o Senhor agindo nisso, eu quero fazer igual. E a resposta de Jesus foi tão ou mais desafiadora do que a pergunta de Pedro. Porque qual foi a resposta de Jesus? Vem. Talvez Pedro não esperasse que Jesus fosse responder assim. Sinceramente, se eu fizesse essa pergunta: Senhor Jesus, se é o Senhor, manda que eu vá até contigo. Ele diz: vem. Não, Senhor. Agora eu creio. Eu creio. Talvez se eu fizesse essa pergunta, eu esperasse Jesus responder assim: João, sou eu. Claro que sou eu. Você está duvidando? Não, Senhor. Só quis confirmar. Tudo bem, é o Senhor. Amém, pode agir, pode vir, pode andar sobre as águas, a ti toda a glória, toda a honra, aleluia. Eu vou dizer para todo mundo: o Senhor andou sobre as águas e o teu nome vai ser exaltado. Pedro resolveu se levantar em ousadia diante do Senhor Jesus. Se é o Senhor que está andando sobre as águas, eu quero andar sobre as águas também, me chama. E Jesus disse: não vem. Se você quer, venha. Pedro estava dizendo: se é o Senhor nessa situação agindo de uma forma sobrenatural, eu quero agir de uma forma sobrenatural, eu quero experimentar o sobrenatural em mim. Fala para o seu vizinho: uma coisa é Jesus fazer, outra é o poder dele agir em você. E Jesus disse para Pedro: vem. Vem, Pedro. Vem, Pedro. A voz do Senhor, inconfundível, dizendo para Pedro: vem. A voz do Senhor, inigualável, dizendo para Pedro: vem. Voz de autoridade e voz de amor: vem. Você quer, você crê mesmo. Você crê que eu estou nessa situação? Você crê que eu estou agindo de forma sobrenatural? Você quer experimentar isso? Então, vem. Às vezes o Senhor espera que sejamos corajosos para fazer uma pergunta assim. Vem. E Pedro foi. E Pedro foi. E Pedro foi o único que andou sobre as águas. E acho que ele estava ainda tão chocado que começou a andar sobre as águas. Quando ele deu conta que ele estava andando sobre as águas, ele começou a pensar na profundidade. Né? Em alguns lugares até hoje tem 40 metros de profundidade. A profundidade média lá é 25 metros. Mas em alguns lugares tem 40, 50 metros. E Pedro conhecia muito bem isso. Ele começou a pensar no vento, na distância, na profundidade. Afundou. Senhor, salva-me! O Senhor foi lá, pegou na mão de Pedro, voltou com ele para o barco. Uau! Voltou com ele para o barco. Fala para o seu vizinho: Pedro foi o único que desceu e andou sobre as águas. Eu creio, irmãos, neste ano, o Senhor quer nos dar uma oportunidade assim. Ou várias. Mas é preciso ter fé. É preciso crer absolutamente em Jesus Cristo. Aquele que vive. Aquele que vence o natural. Aquele que intervém na circunstância. Aquele que anda sobre as águas. Aquele que nos surpreende. Surpreende. Como eu disse para os irmãos, eu espero gritar assim algumas vezes neste ano, de susto, de perplexidade, por causa da presença sobrenatural do Senhor. Mas depois de passar do susto, Ele espera que nós tenhamos ousadia de dizer: Senhor, me manda ir ter contigo. E nós podemos andar sobre as águas, viver o sobrenatural. Quantos creem? Vamos ficar em pé então e orar sobre esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor. Sabe, eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida, especialmente se você tem uma situação que para você parece ser bem difícil. Esse é o teu vento, essa é a tua tempestade, essas são as ondas que talvez você está remando, se esforçando. Talvez há muito tempo os discípulos estavam horas, noite adentro, remando. E numa situação difícil, porque eles já estavam bem longe da praia e não tinham chegado do outro lado, estavam no meio. Noite, escuro, fundo, vento contrário, ondas batendo. Esforço. Sem sair do lugar. E eu quero te encorajar nessa noite a tomar a sua dificuldade para colocar isso diante do Senhor. Não estamos falando de uma coisa simples, mas se você tem algo, uma situação, uma circunstância, um desafio que seja muito maior do que você, muito maior do que a sua capacidade. Deus muitas vezes permite, Ele nos põe num barquinho e fala: vai, que daqui a pouco eu vou demonstrar o meu poder a você. Talvez você tenha uma situação que você entrou nela, no barco, que você tenha até questionado: será que foi o Senhor? Eu recebi uma palavra, mas agora está tudo tão difícil, não vai, não sai do lugar. Está difícil, não estou vendo horizonte, não estou vendo esperança, não estou vendo nenhum avanço. Nessa noite, nós vamos orar e pedir que o Senhor venha a esta situação. Porque você precisa saber se essa situação foi gerada por Ele. Você precisa ter confiança de que o Senhor está nessa situação. Porque se Ele não tiver, nós vamos pedir para o Espírito Santo mostrar para você que talvez foi gerado pela carne ou pelo inimigo. E aí o Espírito Santo vai te dar graça para sair dessa situação, amém? Mas se o Senhor te colocou nesse caminho, nesse desafio, nessa circunstância, Ele virá até você. E nós vamos orar para que você ouça de uma forma clara a voz do Senhor, amém? Quantos creem que hoje em dia nós podemos ouvir a voz do Senhor de uma forma clara? Eu creio que o Senhor pode falar conosco audivelmente, ou seja, você pode ouvir o som da voz dele. Muitas pessoas têm tido esse tipo de experiência com Deus. Ou você pode ter uma convicção tão grande no seu coração que você sabe que o Senhor falou com você. Você ouviu de Deus. Você tem plena convicção e segurança de quem está falando com você. Você sabe que é Deus. Deus falou ao seu coração. Você sabe que é Deus. De uma forma inconfundível. Segura. Aleluia, nós vamos pedir essa noite para o Senhor falar com você, para a voz do Senhor ser liberada sobre a tua vida. Existe, diz a Bíblia, no mundo muitos tipos de vozes, milhares de vozes, e nenhuma delas é sem significação, ou seja, cada voz tem um significado, tem uma intenção, tem um propósito, mas uma é a voz do Senhor, e quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós ficamos absolutamente seguros, e nós também sabemos que a voz do Senhor está acima de todas as outras vozes, a voz do Senhor. Quando o Senhor fala conosco, acabam-se os ruídos. Ele falou, está falado. quando o Senhor fala, tudo mais se rende à sua voz. Nós vamos orar que a voz do Senhor fale com você de uma forma inconfundível. Inconfundível. Então deixa Ele falar com você. Mas eu te encorajo a não somente pedir para ouvir a voz de Deus. Eu te encorajo a ser ousado como Pedro e dizer: Senhor, agora eu quero provar se o Senhor está nessa situação da minha vida, se o Senhor está nessas circunstâncias, se o Senhor está presente nisso, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Eu quero ir, Senhor, em tua direção de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Não é assim: ah, tá bom, Senhor, eu vou andando aí, as coisas vão acontecendo de uma maneira tranquila, natural. Não. Manda-me ir ter contigo de uma maneira sobrenatural. E se Ele está nessa situação, Ele vai chamar você de uma forma sobrenatural. O que significa andar no sobrenatural? Significa experimentar coisas que jamais você poderia experimentar pela força do teu braço, ou por tua capacidade, ou pelo trâmite natural das coisas, você não experimentaria, mas porque é o sobrenatural de Deus, porque a voz de Deus tem te chamado, porque Jesus está nessa situação com você, Ele te chama de uma forma sobrenatural e faz com que a tua trajetória em direção a Ele, com que a tua vida contrarie as expectativas, contrarie as circunstâncias, contrarie o natural, faz com que você vença qualquer tipo de obstáculo. E eu creio que muita gente vai ter experiência sobrenatural. Você vai olhar debaixo dos teus pés e você vai saber que está sendo levado pelas águas do Espírito. Você vai saber que não tem chão natural debaixo dos teus pés, mas é um terreno firme. É um caminho que o Senhor preparou para você, você pode pisar nele. Você vai saber que Ele não te desampara. Você vai saber que o vento é nada, que as ondas são nada, que as circunstâncias são nada, que Ele é todo poderoso e que Ele tem controle e domínio sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor e Ele se revela àqueles que o amam. Ele se revela aos seus discípulos. Ele se revela àqueles que o buscam. Ele se revela àqueles que creem. Ele se revela àqueles que a Ele clamam. Ele se revela àqueles que são ousados em dizer: Senhor, manda-me ir ter contigo. Sabe, pensa sobre isso. Durante boa parte da trajetória, Jesus veio ao encontro dos discípulos até o barco. Mas Pedro decidiu interromper essa trajetória e falou: não, pera aí, Senhor. Para aí. O Senhor já veio até perto de nós. Agora eu vou em sua direção, andando no sobrenatural. Então eu estou encorajando, desafiando você nessa noite a dizer: Senhor, eu não quero apenas que o Senhor venha até mim de uma forma sobrenatural, eu quero ir até o Senhor de uma forma sobrenatural, e eu quero te encontrar, eu quero te experimentar de uma maneira sobrenatural, eu quero te encontrar no meio das ondas, no meio das dificuldades, eu quero te encontrar no meio das impossibilidades. Eu quero te encontrar contrariando o que as circunstâncias programaram para mim. Eu quero te encontrar de uma forma gloriosa, Senhor. E eu quero dizer para você, se você pode crer, Deus tem essa experiência para você. O Senhor Jesus tem essa experiência para você nessa noite, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Começa a colocar essa situação diante do Senhor, a sua vida, o seu coração. Mas eu te encorajo, coloque uma situação específica da sua vida. Senhor Jesus, Bendizemos o teu nome, porque tu estás aqui. Tu és aquele que anda sobre as águas, que vem ao nosso encontro no meio das tempestades, das lutas, das chuvas, das ondas, no meio da pressão, no meio da ansiedade, no meio do medo, no meio do esforço, Senhor, vão. O Senhor é aquele que vem em nossa direção. Bendito é o teu nome, porque quando estamos no meio dos ventos, o Senhor nunca tira o seu olhar de nós. Assim como o Senhor naquele monte de oração intercedia e contemplava os discípulos, o Senhor tem olhado, contemplado a nossa vida, Senhor, a nossa luta. Ó Deus, o Senhor tem contemplado os nossos esforços, o Senhor tem contemplado até a nossa condição, muitas vezes o nosso medo e até a nossa incredulidade. Mas nós queremos te dizer nesta noite, Senhor, que acima de toda circunstância, luta, tribulação, seja lá o que for, nós te amamos e cremos que o Senhor é todo-poderoso para vencer qualquer coisa. Tu és o Senhor, tu tens o poder e o domínio nas tuas mãos, e nós cremos, Senhor Jesus, no teu amor. Nós cremos no teu amor, nós cremos no teu amor. Senhor, nós te pedimos nesta noite, vem até nós, Senhor, vem no sobrenatural. Eu te peço, vem nessa circunstância, vem nessa situação. Libera a tua voz, Senhor. Nós precisamos saber se o Senhor está. Se o Senhor está. E eu oro, Senhor, nesta noite, como servo teu, nesta noite, para que cada um aqui tenha uma experiência sobrenatural com a tua voz. Com a tua voz. Senhor, muitas vezes a tua voz é como o som de muitas águas. Outras vezes a tua voz é doce e suave. Muitas vezes a sua voz é uma voz de autoridade, outras vezes é uma voz de amor, mas não importa, é a tua voz que nós queremos, Senhor. A tua voz falando conosco, a tua voz dizendo: não temas, não temas. A tua voz nos trazendo esperança, a tua voz animando o nosso coração, a tua voz, Senhor. Oh, Senhor, Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, ficar assustados, perplexos, não importa se gritemos, mas nós queremos ter uma experiência com a tua glória, com o teu poder, com o sobrenatural. O Senhor é o mesmo hoje, o mesmo de ontem, é aquele que opera hoje, porque tu eras e és e há de ser por toda a eternidade. O Senhor é que opera as mesmas coisas. Então eu oro por uma experiência com a tua voz. Meu irmão, minha irmã, que você ouça a voz do Senhor na sua vida, no seu coração, nos teus ouvidos. A voz do Senhor, a voz inconfundível do Senhor, a voz inigualável do Senhor, a voz incomparável do Senhor. Que você ouça a voz do Senhor, que os teus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração. Que você não se confunda com nenhum outro tipo de som, com nenhum outro tipo de voz, mas que você ouça a voz do Senhor, a voz do Senhor Jesus que fala com seus discípulos, a voz do bom pastor que fala com as suas ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que os seus ouvidos, que os nossos ouvidos nesta noite sejam abertos, que a nossa sensibilidade seja ampliada para ouvir, discernir, captar, compreender a voz do nosso amado, do nosso bom pastor, do nosso Senhor, do nosso amigo, do nosso Rei, Jesus. Jesus, libera a tua voz, Senhor Jesus. Libera a tua voz. E, Senhor Jesus, eu oro para que, estando o Senhor nessa situação que está sendo posta agora diante da tua presença, que o Senhor chame a cada um para o sobrenatural. Chama. E eu oro, meu irmão, minha irmã, para que a tua fé seja agora ampliada e fortalecida. Que você, não de uma forma emocional ou superficial, mas pelo Espírito, pela ousadia que o Espírito Santo te dá, que você ousadamente desafie o Senhor, dizendo: Senhor, manda-me ir ter contigo. E nessa situação, se o Senhor está nessa situação, eu digo para você, você vai andar de uma forma sobrenatural. Se o Senhor está nessa situação, você vai andar de uma forma sobrenatural. Se o Senhor está nessa situação, você vai ver o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Você vai andar sobre as águas, você vai contrariar o vento, você vai contrariar a onda, você vai contrariar o natural, você vai contrariar o que é terreno, você vai contrariar o curso normal das coisas. Porque o Senhor vai te dar uma experiência sobrenatural, sobrenatural. Ele decidiu, naquele tempo, deliberadamente, que os discípulos teriam uma experiência sobrenatural. E eu digo para você, Ele decidiu, neste tempo, neste ano, nesta estação, que você tenha uma experiência sobrenatural. Por isso eu estou aqui pregando em nome de Jesus, porque Ele decidiu que você tenha nesse tempo uma experiência sobrenatural com o poder do Senhor, com o poder do Senhor, com o poder do Senhor. Oh, xarabalabas. Começa a dizer aí no seu coração: Senhor, se o Senhor está nessa situação, manda-me ir ter contigo. Oh, xecantarabalabasô, terebalabaxerebalabalabasô. Sua vida, sua fé, seu espírito está sendo ativado nessa situação. Ativado, ativado, ativado em nome de Jesus. Oh. Sobrenatural, 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 sobrenatural sobre a tua vida. Descanso na sua vida, shalom na sua vida, autoridade na sua vida e o sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se você sentir testificação sobre isso, se você sentir essa testificação, fique na liberdade, mas se você sentir testificação, ore junto com alguém nesse momento e ative na vida dessa pessoa o sobrenatural de Deus. Profetize na vida de alguém, dizendo: você vai experimentar o sobrenatural, e eu concordo com isso, em nome de Jesus, amém? Você pode falar com alguém, orar com alguém, hein? Você vai experimentar o sobrenatural de Deus neste tempo, nessa estação, na sua vida, em nome de Jesus, amém? Oh, libera a palavra que está no teu coração, ativa a sua fé nesse momento, creia, creia, creia. Ah, mas eu estou no meio do lago lutando contra as ondas. Ele quis que fosse assim, para fortalecer você, para renovar você, para manifestar a glória dele na tua vida. Ele é um Deus todo-poderoso, vivo, presente, que age, que intervém, que interfere no meio das circunstâncias, da luta, da dificuldade. Ele é o Deus vivo. Jesus está vivo e Ele age. Ele gosta de contrariar circunstâncias. Ele decidiu manifestar o poder dele a você. Ele quer se revelar a você. Aleluia. Creia, creia, creia de todo o teu coração. Creia de todo o teu coração. Libera o teu espírito na presença do Senhor. Libera a tua fé na presença do Espírito Santo. Libera a tua fé na palavra de Deus. Creia de todo o teu coração. Você vai viver o sobrenatural. Vai andar sobre as águas, sobre as águas, sobre as águas, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Xerebalabassondarabalabaxeterebalas. Que o poder de Deus venha sobre a tua vida. Que o Espírito de Deus fortaleça você. Que o shalom do Senhor te envolva. Que as distâncias sejam encurtadas. Você vai chegar no teu destino. Você vai chegar no propósito que Ele preparou para você. Ninguém vai te segurar, não. Nenhuma circunstância, nenhuma barreira, nenhum limite, nenhum lugar, nada. Nada pode impedir a sua trajetória. Porque Ele já decidiu que você vai passar para o outro lado. Você vai chegar no lugar que Ele tem para você, debaixo de bênção. E você vai chegar de uma forma gloriosa, gloriosa, gloriosa. Eu proclamo que a tua trajetória vai ser gloriosa no Senhor. Vai ser gloriosa no Senhor, ainda que você não entenda agora. Porque Ele diz: o que eu faço, você não sabe agora, mas você vai compreender ali na frente. Que aquilo que o Senhor programou e planejou para a tua vida é um plano excelente, é um plano de paz, é um plano para te dar um futuro, para te dar esperança. É o melhor caminho, é um caminho reto, é um caminho marcado pela presença dEle, pelo sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh!